As Ilhas Seychelles são um grupo de ilhas no Oceano Índico, a leste do litoral do Quênia e da Tanzânia. Cerca de 90 mil pessoas vivem nas Seychelles, ganham dinheiro com o turismo e com a pesca. Segundo Rony Jumeau, negociador do clima para as Ilhas Seychelles e que está em Doha, no Catar, para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas, que acaba esta semana, a população das ilhas sente os efeitos das mudanças climáticas todos os dias.
The droughts are getting longer, the rainy seasons are getting shorter and more intense.
As secas estão mais prolongadas, os períodos de chuva mais curtos. Temos mais tempestades extremas, existe erosão nas praias e os recifes de corais estão morrendo, como no mundo todo. Nas florestas, as árvores sofrem com doenças, os solos agrícolas estão salinizados. Existem sinais por toda a parte.
Para outros países insulares ao redor do planeta, o futuro parece ser também obscuro, como para Seychelles. Cientistas calculam que até o final do século, o nível dos oceanos deverá subir entre 90 e 160 centímetros. Alguns arquipélagos poderão, portanto, desaparecer por completo. Para Seychelles, Rony Jumeau alerta.
We're very worried because if the beaches go, so does our tourism.
Estamos muito preocupados. Se as praias forem, acaba também o turismo como fonte de renda. Mudanças na temperatura do oceano vão afetar o movimento do atum. E as Ilhas Seychelles têm a segunda maior fábrica de atum enlatado do mundo. São preocupações futuras porque toda a nossa economia depende desses recursos.
Para atuarem com mais força em negociações internacionais, os pequenos estados insulares se juntaram numa aliança, a AOSIS, no início dos anos 1990. Segundo Rony Jumeau, nenhum grupo é tão decidido quanto o AOSIS. Por exemplo, na Conferência do Clima da ONU do ano passado, em Durban, na África do Sul, ali os pequenos países insulares exigiram, juntamente com os países menos desenvolvidos, uma solução para o aquecimento global. Representantes ouvidos pela DW lembram que os países insulares queriam um acordo climático a ser iniciado em 2017, o que não era a solução almejada pela União Europeia. No final, os países reunidos pela ONU em Durban combinaram de iniciar um novo processo de negociações que deverá levar a um novo acordo obrigatório do clima a entrar em vigor no máximo em 2020. Apesar disso, a aliança formada com a União Europeia não vingou. Os pequenos países insulares, por exemplo, criticam atualmente que a UE não anunciou novas reduções de dióxido de carbono. E as pequenas ilhas insistem na manutenção e no cumprimento do Protocolo de Quioto, cuja primeira fase vale até o início do ano que vem, diz Rony Jumeau.
O protocolo de Kyoto é o único acordo legalmente vinculativo que temos. Sem ele, não existe nenhum mecanismo obrigatório no quadro do combate aos efeitos das mudanças climáticas. Se Kyoto morrer, significaria começar tudo do zero. Algumas pessoas querem isso. Para os pequenos países insulares, Kyoto é a única alternativa. Temos de usá-la para melhorar a nova fase do acordo.
And improve the new agreement.
Renate Krieger para DW.